Eu lembro do Senhor Jesus quando diz que começou a ensinar porque teve compaixão do povo que necessitava. Começou a ensinar. Nós não pregamos por pregar. Nós pregamos porque a compaixão de Deus está sobre nós. Se nós lemos o livro de Marcos, se nós lemos os evangelhos, nós vemos realmente quando o Senhor Jesus movia seu coração para ensinar, para pregar, para anunciar o reino de Deus. Por que fazia Ele isto? Por amor, compaixão, misericórdia, com a ânsia, com o desejo de jorrar luz nas nossas trevas, nos resgatar, nos atrair para Ele. Eu vejo quanta compaixão o Senhor teve de mim, quanto amor, quanta renúncia. Nós vemos que no capítulo 13 de João, quando o Senhor começa a lavar os pés aos discípulos, a palavra diz que no relato, pela inspiração da pena do apóstolo João, o Senhor o inspirou a escrever que Deus, o Pai, havia dado tudo nas mãos do Filho. Tudo. E, na verdade, a entrega do Filho significa a entrega de tudo. Por essa razão, hoje, o Filho é tudo, tudo para nós. Na verdade, aquele que se converteu, na verdade, aquele que foi alcançado pelo Senhor, como eu fui alcançado há tantos anos atrás, eu fui buscado, na verdade, talvez fui alcançado porque não corri mais que o Senhor, não consegui correr mais que Ele. A velocidade da luz é tão veloz, porém, existe alguém mais veloz que a luz, o Senhor. Glória a Ele eternamente. Amém. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. Ele se compadeceu de mim, de você, de todos nós que estamos aqui. A palavra do Senhor diz que aquele que ama o Senhor, ama aquele que dele é nascido. Nós amamos uns aos outros, porque Ele que nos gerou, nos amou primeiro. E por isso amamos a Ele, e se amamos a Ele, amamos aqueles que são gerados dEle. Quanto mais eu conheço, mais o aprecio. Quanto mais me aproximo, mais me aproximo. Quanto mais conheço, mais sou atraído, mais sou cativado. Sou um cativo dele. Estou preso na eternidade e não consigo sair e jamais sairei. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aprisionados. Aprisionados, revestido com uma cadeia que se chama Jesus Cristo. Paulo quis dizer, você está revestido de Cristo, você está aprisionado, você está consumido por Ele. Quando ele escreve sua carta, ele diz, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Eu estou dentro de uma cadeia da eternidade, não consigo me retirar daqui. Isto é vida eterna, é Cristo em nós, é Cristo nos levando para dentro do seu habitat. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Não há Deus como o Senhor. Não há outro sublime e excelente como Ele. Não há, não há. Quando contemplamos as obras das suas mãos, primeiramente a obra-prima das mãos de Deus, é você. Você. Porque Cristo não é obra-prima de Deus. Ele é Deus. Você é a obra-prima. Nós devemos glorificar o Senhor por ter nos batizado no seu Filho. Deus não viu uma multidão de miseráveis, de coitados, de pessoas completamente à margem, no lixo, na lama, e disse: que pena dessa gente. Eu vou salvar esses miseráveis para que não se percam, para que não vão para o inferno. Não! Ele não fez isso. Por seu muito amor, com que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Não foi porque sentiu pena de nós. Foi porque nos amou. Nos amou. Quando eu estava lá no meu pecado, na minha miséria, não pondo Deus na minha frente, para mim Deus não existia, porque meus atos mostravam que eu não estou me importando com Deus, Deus não está vendo os meus atos. Enquanto eu estava lá, Deus estava vendo, Deus estava se importando, Deus estava derramando amor sobre mim, mas eu não tinha condição de receber. Até que um dia o Senhor fez o seguinte: pela sua grande misericórdia, tocou lá dentro do meu espírito, na minha consciência, porque Ele sabia que eu nunca teria consciência de que pecado é pecado. Eu nunca poderia me salvar. Impossível. Impossível. Então, Ele me salvou, mesmo assim, eu não me importando com Ele, porque Ele me ama. A palavra do Senhor diz não que Ele nos amou e um dia deixou nos amar. Quando Ele aparece em Apocalipse, vivo e vivo para sempre. Eis que eu estava vivo, fui morto, mas agora estou aqui, vivo. Até quando? Para todo o sempre. E daí a palavra do Senhor diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados passados, mas presente, vos ama. Nós nunca vimos Deus descer de sua glória e abraçar um pecador na lama. Já vimos. Eu vi. Ele me abraçou na lama. Ó Senhor, quão maravilhoso o Senhor. Como posso, como o bispo de Esmirna, como eu posso negar o Senhor? Faz 86 anos que só tem me feito bem. Então ele foi martirizado porque não negou o seu Senhor. Morreu por amor. Ainda é pouco morrer pelo Senhor. É pouco. Mediante o que ele fez. Ele tinha o que perder, nós não temos nada. Ele tinha o que vender, eu não tenho nada a vender. O que eu tenho de valor para vender e comprar um tesouro? Não tenho. Ele tinha. Aos olhos dele, nós não fomos considerados o nada, e ele comprou o nada. Aos olhos dele, ele contemplou uma riqueza que, quando a gente olha, se você vê dentro de uma caverna, ver diamantes, você não dá valor ao diamante, você não, só mesmo aquele que tem o conhecimento, então vai dizer, eu vou comprar essa caverna, porque aí está cheio de diamantes. Mas diamante no seu estado in natura não tem aparência de diamante. A areia do mar, grão de areias, não tem aparência de pérola. Mas eu vou comprar esse monte de areia. Sim. Porque dentro da concha, os grãos de areia se transformam em pérolas. Você foi posto, você foi posta dentro da concha do Espírito Santo. Agora, uma beleza excelente, uma beleza nunca vista, uma vida completamente perfeita, vai crescer ali, vai ser gerado. Quando aquela concha joga por primeira vez uma capa de amor e que envolve aquele grão de areia. Depois outra capa vai revestindo e mais outra, os processos do Espírito Santo usando todas as coisas, usando tudo o que ele te apresenta. Para quê? Aquela imagem do Filho de Deus apareça, até que se vê uma pérola tão de real valor, de excelente valor. A obra do Espírito Santo formando Cristo em nós. Por fim, tudo revestido, você nunca mais verá o grão de areia. É como aquela matemática do T. Austin Sparks, que ele fez uma matemática sobre a questão da igreja. O que é a igreja? Eles pegaram três exemplos dos três apóstolos que chegaram mais próximo do Senhor Jesus. Pedro, Cristo em Pedro, mais Cristo em Tiago, mais Cristo em João. Essa é a igreja. Amém? Não, não é. Cristo em Pedro, menos Pedro. Cristo em Tiago, menos Tiago. Cristo em João, menos João. Esta é a igreja. Nunca mais se verá aquele grão de areia. Se verá uma pérola maravilhosa. Cristo glorificado. Aleluia! Pela obra do Espírito Santo. Por essa razão, irmãos, quanto mais cheios do Espírito Santo formos, mais de Cristo vai aparecer em nós. Nas nossas palavras, no nosso linguajar, na nossa forma de falar, na nossa forma de proceder, na nossa forma de tratar o cônjuge, na nossa maneira de tratar os irmãos. Quer saber o quanto de Cristo alguém tem? E só espera ele abrir a boca. A boca fala do que o coração está cheio. É por isso que o Senhor fala no Salmo 81, abre bem a tua boca que eu te encherei. O Senhor nos ama. Quando o Almir falou assim, que hoje é o tempo que nós resta e que a orientação não de Pedro, mas do Espírito Santo, é que nos amemos ardentemente uns aos outros. Bom, pensei comigo, topo essa empreitada, vou começar a amar mais. eu vou pedir mais amor de Deus. Porque talvez o nível aqui está baixo. Está muito pouco. Está muito pouco. Então, Senhor, minha necessidade é de Cristo revelado como o amor do Pai, para que eu possa dar. Mas também me despertou quando Almir falou assim que hospitalidade, exercer a hospitalidade, significa amar o hóspede. Amém? Amar o hóspede. Quem é o hóspede? Quem é o hóspede? Quem é o hóspede? Fala por fé, fala com convicção, é Cristo em nós. Este é o hóspede. Quando chega na tua casa, você vê que ele tem uma face enrugada, às vezes tem cabelos grisalhos, às vezes ele tem um cabelo mais comprido, às vezes, enfim, a aparência não é o que você vai ver, não é o que você vai receber, é o hóspede que está dentro. É Ele. Este é o teu hóspede. Exercer a hospitalidade é receber a Cristo na nossa casa. E às vezes nos confundimos, porque o Cristo que vem, às vezes é gordinho, às vezes é muito magrinho, às vezes é barbudo, às vezes tem cabelo mais comprido, ou nunca cortou o cabelo, tem o cabelo até aqui embaixo, né? Ou está enrugado, já está envelhecido com o tempo, um pouco enferrujado já. O hóspede é Jesus, o Filho de Deus. Abre a tua escritura aí. Em Hebreus, capítulo 6. Vamos pôr Cristo diante dos nossos olhos. Amém? Glória ao Senhor. Quando estou olhando para os irmãos, eu não estou vendo as tuas rugas. Ou até mesmo você que se maquia bastante, né? Rebeca, bonitinha assim, né? A Joyce, né? Eu estou vendo uma pessoa muito melhor, muito mais sublime, muito mais maravilhosa. Cristo em vós, esperança da glória. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa é a nossa esperança. Se eu tivesse esperança, com todas as minhas na juventude, fazendo exercício, praticando esporte, se eu tivesse esperança, hoje eu estaria derrotado completamente, um velho ranzinza, envelhecendo cada vez mais. Mas, enquanto essa carcaça vai se corrompendo, dentro tem um homem que vai crescendo e se renovando. Dentro aí tem uma mulher. Aqui fora está surgindo as primeiras rugas. Você olha no espelho. Mas por dentro está crescendo aquele varão perfeito. Aquele que é incomparável. Totalmente desejável. Completamente perfeito. Jesus Cristo, aleluia. E por quem nós realizamos as obras, para que agrademos a Ele. Como realmente foi maravilhoso aquele retiro de novembro. Como o Senhor se dispensou, nós não tínhamos, ficamos praticamente paralisados no lugar, quase não conseguimos sair, deu vontade de até anular o almoço e não sair daquele lugar, porque a nuvem de Deus, a presença do Senhor foi tão grande, porque foram consideradas todas as coisas, as hospedagens nas casas, e de como realmente o sacerdócio real dos santos foi exercitado para que pudéssemos ali receber a presença do Senhor. Cristo em nós, esperança da glória.
Oh, maravilha! Glória eternamente ao Senhor! Aleluia!
Aquele leproso curado ganhou a vida eterna porque chegou falando em alta voz, glorificando o Senhor. E depois dobrou seus joelhos, adorou o Senhor e deu graças ao Senhor. Irmãos, todos nós, eu vou dizer de mim, eu sou aquele leproso, que eu não tinha condições de dar glória ao Senhor, mas quando eu vi, eu vi o que o Senhor me fez, eu não só dei a glória ao Senhor, eu me dei ao Senhor. Os macedônios deram tanto exemplo do que é realmente entrega, que eles não entregaram suas dádivas, não puseram suas mãos no bolso, fizeram isso também, primeiramente fizeram uma outra coisa. Para que tudo fosse para a glória de Deus, diz que eles se deram. O amor não é revelado e nem manifestado de uma forma... É assim, por exemplo, eu dando alguma dádiva a alguém, eu posso chegar na casa de alguém, de um irmão ou de uma irmã, e dar uma dádiva a ela, e assim supre sua necessidade, ou de um irmão que está necessitado. Mas se eu faço isso, antes de me dar, não terá nada de valor. Talvez aqueles irmãos que receberam, fique de certa forma contente com os alimentos que levamos, com a roupa que levamos. Eles ficam lá contentes, dando graças a Deus, maravilha. Mas eu vou dizer uma coisa, não ficarão supridos. Eu quero ver o Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor abra meus olhos. Porque a entrega tem um significado mais especial. Significa que eu estou vendo alguém por trás daquela imagem física, daquelas rugas, daquela face cansada, daquele corpo debilitado. Estou vendo alguém por trás. E me entrego. Eu não só dou dádivas. Eu tenho que ser uma dádiva, porque vejo aquele que está, o hóspede. Glória, pois, a Ele eternamente. Então, vamos para encerrar aqui. Hebreus 6, verso 9 e 10. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Agora, verso 10, preste bem atenção. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu hóspede... Hã? Como que está na tua Bíblia aí? Seu nome quem? Quem? Nome, que nome é esse? O seu hóspede. Diga, Jesus Cristo, meu hóspede. Mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Olha a importância, irmãos, de servir o Senhor. Glória ao Senhor, vamos adorar o Senhor.